As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e dizem respeito ao período compreendido entre janeiro e setembro últimos. Houve registro para 856 acidentes de viação no distrito de Santarém, dos quais se lamenta a morte de 17 pessoas e ainda ferimentos graves em 127. Ainda assim, comparativamente com a realidade de 2020, no mesmo período temporal, entenda-se, o distrito vê alguns destes trágicos indicadores diminuírem, em especial os óbitos. No ano passado, 25 pessoas perderam a vida nas estradas do distrito. Já no número de acidentes em 2020, contabilizaram-se 900. Ainda segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, até agora houve registro para 1.002 feridos leves.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O entroncamento assinalou nesta quarta-feira a passagem do 76º aniversário de elevação ao Conselho das comemorações realizadas, destaque para a cerimónia comemorativa, que decorreu no Cineteatro de São João, onde foram homenageados os funcionários do município que completaram 15, 25 e 35 anos de serviço com a medalha municipal de serviço público. O Presidente da Assembleia Municipal, Luís Filipe Antunes, que presidiu a sessão, começou na altura por dar conta de um conjunto de fatores que potenciam a centralidade do Conselho do Entroncamento e o seu atual desenvolvimento.
Sabemos, e os dados estatísticos confirmam-no, uma qualidade de vida superior à média da região, uma população jovem acima da média nacional, uma população com elevados níveis de literacia, dotados de infraestruturas educativas, desportivas, culturais, de qualidade, uma diversificada oferta de serviços de saúde, excelentes e diversificadas ofertas no âmbito do social também, uma reduzida taxa de desemprego, ou seja, um conjunto de fatores que, associados à centralidade geográfica e à acessibilidade rodoviária e ferroviária, contribuem para tornar o nosso concelho um lugar privilegiado. Centralidade que tem sido potenciada pelo atual Executivo, esforçando-se por atrair investimentos e empresas que valorizem o território sem perder de vista a sua matriz ferroviária. Mas deixo estes aspectos, digamos, muito importantes e volto a olhar para o lado mais ambíguo e inquietante de nós mesmos. A indiferença, a ausência de vida cívica, social, política. Para muitos, somos a terra dos fenómenos. Mas são já tantas as excentricidades que diariamente assistimos que suponho teremos já perdido tal originalidade, sem dela sequer ter tirado partido.
Na intervenção que fez, o Presidente do Município, Jorge Faria, destacou a aposta forte do Município no desenvolvimento do Conselho, aposta que tem sido concretizada através de um conjunto de investimentos, aproveitando os fundos comunitários.
Mantivemos elevados níveis de investimento, aproveitando ao máximo as possibilidades oferecidas pelos fundos comunitários. Promovemos a regeneração e a conciliação do espaço público, de um conjunto de equipamentos, desde a Praça das Tílias à Rua Ferreira Mesquita e novos espaços verdes. Promovemos a recuperação do património ferroviário, as infraestruturas do bairro Camões, o bairro Camões a recuperação está em marcha, o bairro do Meco temos o projeto aprovado, temos um conjunto de iniciativas nessa área, como sabem, no sentido de preservar aquilo que é um património que nos identifica e nos distingue. Investimos no ambiente, na eficiência energética, na iluminação pública, nos edifícios municipais, nas piscinas. Ainda a semana passada inaugurámos as obras de reabilitação e de eficiência energética das piscinas municipais e tivemos a ocasião de ouvir o Sr. Vice-Presidente da CCDR dizer que o entroncamento neste quadro comunitário é no momento o único município que executou obras ligadas à eficiência energética. Aliás, ele disse mais que dos 18 milhões de fundos disponíveis para os 100 municípios da região centro, o entroncamento tinha conseguido 10% desse montante, o que deixa-nos orgulhosos pelo trabalho que todos nós fazemos no dia-a-dia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Há nesta altura mais de uma centena de infecções Covid-19 ativas no Conselho de Tomar, precisamente 110, num registro que se enquadra como o pior quarto indicador do Médio Tejo, atrás de Torres Novas, Ourém e Entroncamento, que estão com números bem mais intranquilos. Ainda no que diz respeito ao território tomarense, importa referir que em novembro de 2020, no dia 23, contabilizavam-se 181 contágios, ou seja, mais 61 do que na atualidade. Não deixa de ser uma diferença pequena para aquela que seriam as expectativas das autoridades de saúde. Recordo-se que até agora em Tomar já houve 3.125 infecções, com 2.956 recuperações confirmadas, a lamentar 58 mortes associadas à pandemia. Há nesta altura 113 pessoas em isolamento profilático.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Abrantes voltou a apelar em reunião do Executivo Municipal para o reforço das medidas de prevenção da população para a Covid. Manuel Jorge Valamatos deu conta do agravamento dos números no concelho e em todo o Médio Tejo. O Autarca fez depois um balanço da forma como tem estado a decorrer a campanha de vacinação no concelho de Abrantes, que tem mais de 50 mil vacinas já ministradas.
Nós temos, neste momento, 54.880 vacinas administradas. Com um total de terceira dose, nós temos, neste momento, já cerca de 3.045 pessoas. E este é um processo que estamos a fazer de forma, outra vez, intensa, cobrindo, obviamente, também o próprio fim de semana. Nós, nesta altura, já fizemos quase 2.000 transportes através das juntas de freguesia, dos bombeiros, da Cruz Vermelha, dos nossos serviços aos nossos munícipes, neste apoio também incansável. E queria deixar, obviamente, uma palavra aos profissionais de saúde, quer no nosso hospital, quer nos nossos centros de saúde, quer na vacinação, no centro de vacinação, o agradecimento muito especial nesta altura em que, depois de uma fase de mais acalmia, os profissionais voltam a estar sob grande pressão, e queria deixar uma palavra de agradecimento público por todo o trabalho que fazem. Quer, obviamente, aos técnicos de saúde, às pessoas relacionadas com a saúde, quer depois a todas as outras entidades que a todo o tempo fazem um trabalho incansável, nomeadamente os nossos bombeiros, que estão, mesmo ontem, tiveram que fazer transportes de pessoas positivas, que isto corresponde logo a um conjunto de técnicas exigentes de cuidado, de segurança, bem como a todas as outras entidades que ajudam neste processo. Dizer que a terceira dose da vacina contra o Covid-19 e a vacina da gripe, relativamente a este assunto, o Ministério da Saúde está a convocar os utentes maiores de 75 anos para a terceira dose da vacina contra o Covid-19 e, simultaneamente, da gripe. A convocatória está a ser feita por mensagem para o telemóvel e a casa está aberta ao fim de semana para maiores de 75 anos neste momento, para todos aqueles que, por qualquer razão, não conseguiram fazer a vacinação de acordo com essas mensagens. E faço também um apelo à comunidade, para aquelas pessoas que estão menos protegidas com as questões da internet e dos telemóveis, que possam ajudar a sinalizar pessoas que eventualmente não tenham feito ainda esta terceira dose de vacinação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Hospital Distrital de Santarém avançou na última terça-feira para a limitação das visitas aos doentes aí internados, que passam a realizar-se apenas da terça-feira a domingo, entre as 14 e as 19 horas, sendo exigida marcação prévia, devendo os visitantes apresentar-se 30 minutos antes do horário da visita, refere uma nota do Hospital Distrital de Santarém. É também recomendado o cumprimento das regras de segurança indicadas pela Direção-Geral de Saúde, como o uso da máscara, desinfecção das mãos e o distanciamento físico. No atual contexto de crescimento dos casos de Covid, passa também a ser necessário a apresentação do certificado digital Covid ou teste de antigênio com resultado negativo inferior a 48 horas. De acordo com a nota do Hospital de Santarém, as visitas estão sujeitas ao horário fixo e pré-definido, consoante o quarto de internamento e a respectiva cama, sendo que, para os doentes que ocupam o mesmo quarto, as visitas serão desfasadas no horário e não é permitido o acesso a outros pisos nem visitas a outros doentes, ainda que no mesmo piso. A nota esclarece ainda que é apenas permitida uma visita por doente internado, tendo cada visita a duração máxima de 30 minutos. Os únicos doentes que permanecem sem visitas em enfermarias são os doentes Covid-19, salvo situações excepcionais devidamente justificadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Filipe foi o escolhido como cabeça de lista do Partido Comunista Português para o Distrito de Santarém nas eleições legislativas que se avizinham. Ele que é ainda deputado na Assembleia da República, eleito precisamente pelo Círculo de Santarém. António Filipe, 58 anos, jurista e professor universitário, foi membro do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito de Lisboa entre 1982 e 84 e membro da Assembleia de Representantes entre 1982 e 1985. Faz ainda parte da direção do Conselho Nacional de Juventude em 1998, da Direção Nacional da Comissão Política e do Secretariado da JCP, Juventude Comunista Portuguesa, e membro da Assembleia Municipal da Amadora e da Assembleia Municipal de Sintra. Como deputado do PCP à Assembleia da República, marcou presença desde a 5ª até à 14ª legislaturas. Membro da Comissão Permanente dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foi vice-presidente também da Assembleia da República de 2004 a 2009 e de 2011 a 2015, também de 2019 a 2021. É vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Cineteatro de São João, no entroncamento, recebe este ano, no sábado, 27, a 6ª reunião clínica anual promovida pelo Cardio Centro Clínico. Este ano com o tema e depois do desconfinamento. A iniciativa é antecedida na sexta-feira pela realização do segundo curso de Cardiologia Avançada a realizar no Convento do Carmo, em Torres Novas. O Dr. Jorge Guardado da Ucardio antecipou, entretanto, para a ERTS aquela que vai ser a programação da conferência anual a realizar no sábado.
Vamos lançar os temas que vão desde a cardiologia, desde o estado da arte da cardiologia em temas importantes e fundamentais, são transversais de sempre, a hipertensão arterial, a fibrilhação auricular, a doença coronária, a insuficiência cardíaca. E depois teremos um espaço ligado só à medicina geral e familiar, construído pelos colegas de medicina geral e familiar, que vai abordar os temas da desprescrição medicamentosa e da prevenção quaternária, que são temas muito atuais. Teremos também uma mesa central muito interessante, que vai refletir e vai abordar os desafios de pós-confinamento na saúde da nossa zona. Aí é uma mesa com um componente, sobretudo, mais social. Vamos ter os principais players da nossa zona num grande debate de uma hora, que vai ser o Presidente do Conselho de Administração do Hospital do Médio Tejo, o Dr. Casimir Ramos, o Presidente da Santa Casa da Misericórdia, o Dr. Firmino Falcão, responsável ao diretor executivo do ASES, Dr. Diana Leiria, o Dr. Miguel Santos, que é o CEO da AFIDIA, o Dr. Carlos Souza, que é o responsável da Econova, e eu próprio. E um debate vai ser moderado por um colega que é o Nuno Freitas, um colega que é o anestesia e que também foi presidente da Comissão Ética do Centro Hospital do Médio Tejo no passado. E este debate vai ser um debate aberto ao público e que, curiosamente, vai ter também a moderação da Rádio Web para ser difundido e para ser ouvido por todos aqueles que tenham interesse neste tema. E, portanto, abrimos assim um debate também para fora das pessoas que estão inscritas na reunião. E à tarde teremos uma mesa só de casos clínicos, num debate com medicina interna e com a cardiologia. E depois terminamos sempre com um tema ligado à parte legal e vamos falar sobre um bocadinho sobre a prova do efeito de médico, se cabe ao dente ou se cabe ao legislador, digamos assim. É um debate onde temos um advogado, que o Dr. Luís Miguel Dória, que vai abordar estas questões. Para finalizar, temos também um tema muito interessante. Temos o Dr. Paulo Vasco, que é urologista, que trabalha na clínica e que também que é muito conhecido na nossa zona, também trabalha no Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai abordar o tema da inibição sexual masculina. É um tema também sempre interessante.
Rádio Web, a primeira a informar.
As inscrições para a 10ª edição do Workshop Internacional de Turismo Religioso, a realizar em Fátima, já estão disponíveis. O evento, considerado o maior encontro mundial de profissionais de turismo religioso, vai decorrer precisamente em Fátima entre os dias 10 e 11 de março. do próximo ano e novamente em formato presencial. O Workshop Internacional de Turismo Religioso é uma iniciativa que reúne operadores turísticos, agentes de viagens e hoteleiros, entre outros empresários do setor do turismo, especialmente vocacionados para o turismo religioso, viabilizando a realização de milhares de reuniões entre os diferentes intervenientes. Além da referida Bolsa de Contactos, o evento promove internacionalmente Portugal enquanto destino privilegiado do turismo religioso e tem como objetivo fortalecer a importância do turismo religioso no setor turístico mundial. Esta 10ª edição assume particular importância, já que se realiza após um período difícil devido ao impacto da pandemia e pretende contribuir para a retoma do turismo religioso, apoiando os empresários do setor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito da quadra natalícia, e como vem sendo já habitual nos últimos anos, o município do Sardual, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso de Natal 2021 com o objetivo de promover hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação artística e literária. Sob o tema Cores e Afetos de Natal, nesta edição, os trabalhos devem incluir uma poesia alusiva ao tema e uma fotografia de um momento de Natal vivido ou observado pelo concorrente. A participação no concurso é gratuita, aberta a todos os interessados a partir dos 6 anos de idade e a entrega dos trabalhos pode ser efetuada até 9 de janeiro de 2022. A atribuição de prémios encontra-se dividida em 4 escalões: infantil até aos 10 anos, com um cheque-prenda de 40 €, juvenil dos 11 aos 14 anos, um cheque-prenda de 60 €, júnior dos 15 aos 17 anos, com um cheque-prenda de 80 € e adulto maiores de 18 anos, com um cheque-prenda de 200 €. As obras vencedoras são divulgadas a 17 de janeiro do próximo ano e serão publicadas no Boletim Municipal e na página de Facebook da Biblioteca. As normas de participação do concurso de Natal, assim como mais informações sobre a iniciativa, encontram-se disponíveis no portal da autarquia em cm-sardual.pt. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.